Este é um podcast Rádio Comercial.
O sentido da vida.
Mas qual é o sentido da vida?
Segue.
O sentido da vida.
Ai, como começar este podcast? Ora bem, vinha a nossa convidada no corredor, a Catarina Lucas, que é psicóloga, especialista em sexologia e terapia de casal. Acaba de lançar um livro chamado Vida a Dois. E eu dizia-lhe, tenho o livro todo sublinhado, isto podia ser um compêndio sobre a minha vida. Isto é tão difícil, isto da vida a dois.
Exato, e eu respondi, isto é o compêndio da vida de todos nós, não é?
Não é só de mim, pois não?
Não. Aliás, quando eu escrevi isto, a ideia era essa, não é? Era ser uma coisa que chegasse a toda a gente, que dissesse alguma coisa sobre toda a gente, não é? Sobre cada um individualmente e sobre todos de uma forma geral, não é? E pronto, e saiu este compêndio. Mas olha, também nunca ninguém me tinha dito que isto era um compêndio, portanto.
Também há aqui umas partes, para dar uns capítulos com os quais eu não me revejo propriamente.
Sim,
mas,
claro.
Mas de facto, eu acho que é um dos maiores desafios. Houve um psicólogo Eduardo Sá, salvo erro, que esteve aqui no sentido da vida, e que nos disse que uma relação é o maior curso de desenvolvimento pessoal que qualquer pessoa pode ter.
Olha, percebo e de alguma forma concordo com ele, não é? Porque na realidade uma parte muito significativa das pessoas estão em relações amorosas. Não sei se tens noção disto, mas uma parte significativa também das pessoas que estão em acompanhamento psicológico, por exemplo, em psicoterapia, trazem este tema das relações de uma forma muito regular, de uma forma muito frequente, com muitas angústias, com muitas questões. Portanto, e na realidade nós passamos uma vida a adaptar-nos, não é? A aprendermos, a fazermos lutos também, daquilo que pensamos que é uma relação, daquilo que esperávamos encontrar mas não encontramos, não é? E no fundo estamos sempre a fazer aprendizagens, pequenos lutos, e a aprender como lidar e como nos adaptarmos à outra pessoa que está ali. Até mesmo nós vamos mudando ao longo da vida aquilo que somos na própria relação, não é? Imaginando relações longas, não é? Que é no fundo aquilo que nós ambicionamos, quase todos nós ambicionamos, não é? Que é ter uma relação longa, não é? É impensável nós vivermos esta mesma relação de forma igual ao longo de tantos anos, não é?
Porque vamos sendo outras pessoas também.
Vamos,
não é?
Sendo outras pessoas, porque a pessoa que está ao nosso lado também vai sendo outra pessoa, porque as circunstâncias mudam, porque os contextos mudam, não é? Aquilo que é agora, daqui a 10 anos, não é? O contexto muda também, não é? Nós crescemos, nós mudamos, a outra pessoa muda também, o contexto altera-se também, e nós vamos nos adaptando.
E às vezes ter uma pessoa que sirva de espelho para as coisas que não são tão simpáticas sobre nós também não é fixe.
Exatamente, não é? E muitas vezes temos também outra pessoa que muitas vezes nos dá esse alerta, e que nós nem sempre recebemos da melhor forma, não é? Alguém que nos diz, isso não é como tu estás a dizer, isso não é como tu estás a pensar, não estás certa, não é? Não estás correta, não é? Esta é uma das grandes batalhas que nós travamos e que nós travamos em casal. Eu costumo dizer que um casal, portanto, está sempre aqui a travar uma batalha, não é? É como se estivéssemos sempre a travar uma batalha. São o que nós dizemos em terapia de casal, os jogos de poder.
Ai, mas
não é?
Isso cansa muito, Catarina.
Por isso é que as relações são cansativas, não é? Mas nós estamos sempre a batalhar, nem que mais não seja por uma coisa tão simples como ter razão, não é? Quase toda a gente quer ter razão, não é? E nós numa relação, num casal, estamos sempre a fazer esta disputa. Nem que seja sobre uma coisa simples, se este livro deve estar aqui do meu lado esquerdo ou se deve estar do meu lado direito, não é? Portanto, nós disputamos isto, e se for preciso levamos isto até ao limite, não é? Para provar que deve estar do lado direito, porque é aqui que eu digo que deve estar, não é?
Mas isso já é ao nível da picuinhice. Isso já é naquela fase em que já estamos a implicar com o outro só porque sim.
É.
Eu a reconhecer tudo isso na minha vida.
Eu às vezes brinco e digo, os casais só discutem por duas coisas. Sabes quais são, Ana?
Só por duas.
Só? Que é por tudo e por nada.
Ah,
não é?
Exato.
Pronto. Mas vai ao encontro daquilo que estás a dizer, não é? Muitos casais discutem exatamente por nada, por coisas muito pequeninas, não é? É quando estamos a ser picuinhas, mas na realidade, se calhar nós não estamos a discutir assim por tão pouco. O que acontece aqui é que aquele não é o real motivo para discutir. Em tempos eu tinha no gabinete, eu acho que tenho essa história aqui neste livro, que eu fui incluindo neste livro muitas histórias, e que eles discutiam, passaram uma sessão inteira a discutir por causa de uma casca de banana.
Uau! Ok, mas aí já havia também um longo caminho.
Certo,
feito
e nós
de
dizíamos como é que é possível,
é?
Passarmos uma consulta inteira, uma sessão inteira, a terapia de casal a discutir por causa de uma casca de banana. E sempre que eu tentava reposicionar, eles voltavam sempre à casca de banana, não é? E aí nós percebemos uma coisa muito significativa, que é este casal está a discutir por tudo, menos pela casca de banana, como é óbvio, não é? Uhum. E nós discutimos claramente pelos sapatos que ficaram ali, as chaves que deviam estar aqui e não estão, não é? Nós fazemos isto, mas na realidade, não é? Eu às vezes passo horas a ouvir casais a discutir e sempre a tentar procurar a verdadeira razão pela qual eles estão a discutir, porque garantidamente não é pela casca de banana ou pelas chaves, ou seja lá, por aquilo que for, não é?
Como é que se faz isso, Catarina? Tu tens, obviamente, as tuas técnicas, sim, mas sim. Eu entendo que és alguém que está a ver de fora, não é?
Certo.
Portanto, consegue, se calhar, mais facilmente chegar à raiz do problema.
Certo, certo. Porque se pensares um bocadinho comigo, Ana, aliás, quando eu disse por causa de uma casca de banana, né, tu própria ficas, mas como é que isso é possível? Espera aí, o que é que aí não bate certo, não é? E é exatamente este feeling, portanto, isto é sobretudo menos sobre a casca de banana ou o que quer que seja, não é? Na realidade, não é? Estão a discutir porquê. Porquê é que estão a discutir, não é? E esta é uma questão que eu acabo por devolver muitas vezes aos meus casais, não é? Depois de os deixar discutir de facto durante algum tempo sobre o tema que eles trazem, não é? Ok, vocês estão a discutir por tudo, mas não é garantidamente por isto, então é porquê, não é? E quando nós paramos, não é? E saímos deste looping em que estamos, não é? Desta discussão em que estamos e verdadeiramente nos perguntamos isto a nós próprios. Ou até um ao outro. Na realidade nós estamos a discutir porquê. E os casais têm consciência. Os casais têm consciência que não é por aquilo que eles estão a discutir, não é? E aí estamos a descer uma camada, não é? Nós usamos este tipo de argumento, não é? Este casca de banana ou o que quer que seja, exatamente como a arma de arremesso, não é? É isto que eu vou pegar para te atacar, mas eu verdadeiramente estou a atacar-te por outra coisa qualquer, por aquilo que é a minha mágoa, o meu ressentimento, aquilo que tu fizeste há 2 anos atrás, não é? Portanto, eu vou usar uma data de argumentos, muitas vezes pouco válidos, não é? Para discutir com outra pessoa e estamos a fazer esse medir de forças, não é?
Coisas que vão acumulando também, não é?
Coisas que vão acumulando, não é? Ao longo de muitos anos, mágoas sobretudo, não é? E quando nós começamos a descer estas camadas, conseguimos, quando os casais também permitem, obviamente, fazer isso, não é? Conseguimos aceder ao real ressentimento, à real mágoa entre os casais. Os casais acumulam ao longo da vida muitos ressentimentos.
Porquê que isso acontece e porquê que, se há tanta mágoa e se há tanta discussão, como tu deves presenciar, sim, diariamente, Catarina, não, sim, deve ser nada fácil, sim, não é? Aquilo que devia ser um ponto de união e um sonho, sim, de uma família, não é?
É.
Eu imagino, sim, que depois também seja, sim, muito bonito ver histórias de reconciliação, não é? Mas todo o processo até aí chegar é
turbulento muitas vezes, não é?
As pessoas têm medo de ser felizes. O que é que faz com que se deixa arrastar durante tanto tempo, com que se deixa, sim, acumular durante,
sim,
tanto tempo,
sim, sim,
estas situações?
Sabes que há coisas, nos casais nós sentimos muito isso. Há coisas que só são ditas em crise, nos momentos de crise. Há coisas que nós guardamos anos, porque achamos que não devemos dizer, porque achamos que vai magoar o outro. E apesar de tudo, o outro é aquela pessoa de quem nós gostamos, e também não vamos magoar, também não lhe queremos dizer aquilo daquela forma. E às vezes só quando há um momento de crise, e quando digo crise é uma crise séria, não é? Aí sim parece que surge a oportunidade, e daí as crises serem oportunidades muitas vezes nos casais, não é? Para que tudo seja colocado em cima da mesa. Ok, estamos em crise, vamos lá colocar tudo em cima da mesa, vamos lá buscar tudo, por muito que doa, não é? E vamos ver o que é que fazemos com isto. A partir daí, sim, já fomos buscar tudo às gavetas, não é? Que acumulamos durante anos. Aí sim, vamos ver o que é que a gente consegue fazer com isto e vamos lá tentar a dita reconciliação, se for o caso, não é? Vamos lá falar disto que nunca falamos, mas que sempre esteve lá, não é? E muitas vezes são mágoas, sei lá. Há uns tempos tinha um casal, também está aqui no livro. Imagina um casal que, sei lá, que eu já atendia para aí há 20 sessões, não é? E com o qual eu não conseguia fazer. Não estava a ter grandes resultados, não é? nem para se unirem nem para se separarem. Era como se estivéssemos a chover no molhado. Já tinha proposto uma data de estratégias. Até já lhes tinha perguntado, mas então porquê é que não se separam, não é? Também não. Não conseguiam conversar, não faziam qualquer exercício que lhe fosse sugerido, não é? Imagina, ao final de 20 sessões, não sei se foram 20 exatamente, mas sei que ao final de muitas sessões, e ela ia sempre falando de uma coisa que era das mágoas do passado. Eles estavam juntos há muito tempo e tinham um filho. É um momento em que ela diz uma coisa, e acho que aí abriu-se a caixa, não é? Abriu-se a caixa de Pandora. Portanto, isso aí é uma coisa muito engraçada e que eu nunca mais me esqueci, e que está depois neste livro, que é, ela dizia qualquer coisa como, eles estavam a determinada altura a falar do casamento, não é? E ela diz-me: eu não sei se queria casar com ele, mas eu gostava que ele tivesse querido casar comigo. E isto cai assim na sessão, quase como um, não é? Assim, faz-se um silêncio, não é? Imagina um casal que está junto há imenso tempo, tem um filho, ele já tinha um filho. E ela dizia isto: eu não sei se queria casar com ele, mas eu gostava que ele tivesse querido casar comigo. Não é? Esta pessoa que está aqui, e esta era a grande mágoa dela, que é: ele nunca me pediu um casamento, ele nunca quis casar comigo, eu nunca fui suficientemente especial para ele querer casar comigo. Não é? E imagina esta mágoa acumulada, não sei, durante muitos anos. Ao que ele diz, agora para quebrar aqui isto um bocadinho: mas ainda podemos casar. E ao que ela responde: agora eu já não quero.
Uf.
Sim, sim. E não é? Tanta discussão, tanto nem para trás nem para a frente, tanto chover no molhado, tanta tentativa, não é? E não estávamos a conseguir sequer perceber o que os bloqueava, o que é que estava ali, não é? E a determinada altura ela coloca isto, mas esta determinada altura muito sofrida, e depois de muitas sessões, e ela consegue dizer isto. E eu acho que o disse de uma forma, da forma como ela disse, não é? Ela não disse: eu gostava de ter querido casar, ele nunca me pediu um casamento. Nem foi isto. Ela disse: eu gostava que ele tivesse querido casar comigo, que é como quem diz: ele nunca quis casar comigo.
Não se sentia vista, não é? Não se sentia amada.
Sim, sim, sim. Ele nunca lhe tinha demonstrado isso. E depois às vezes há uma coisa que também acontece muito, e as pessoas baralham muito isto, não é? Que é: mas eu já lhe dei a maior prova de amor. Eu tenho um. Eu sou pai, por exemplo, do filho dela. Ele não está a perceber.
Não é a mesma coisa.
Não
amigo.
É a mesma coisa. Uma coisa é ele ser escolhida para ser a mãe dos filhos de uma pessoa, não é?
Progenitora.
Progenitora. Outra coisa é efetivamente ele ser escolhida como mulher. Não é? Como uma esposa de, ou namorada de, ou o que quisermos colocar nisto, não é? E aqui estamos, obviamente, estamos a colocar a tónica casamento, mas podemos alargar aqui o leque e pensar nisto, não é? De uma forma até um bocadinho mais abrangente, não é? Esta coisa de eu ser visto, eu ser a especial, isso é uma coisa que nós, ser humano, os homens também, ambicionamos, é ser especiais para alguém.
Uhum.
Uma das coisas que mais nos custa é perdermos a importância na vida de alguém. Nem é perder esse alguém, é perdermos a importância na vida dessa pessoa. Eu deixei de ser importante para aquela pessoa. E isso custa muito, não é?
Sentimos que um bocadinho desse amor também se dilui, não é?
Sim, sem dúvida, sem dúvida.
Uma das coisas que tu dizes na contracapa do teu belíssimo livro, que se chama Vida a Dois, como criar e manter uma relação saudável e feliz, e a Catarina Lucas está a dar-nos aqui algumas pistas, conversem, não deixem acumular. Uma das coisas que dizes na contracapa é: somos exigentes e queremos tudo numa relação e numa só pessoa. Eu costumo dizer muito isto também ao meu marido. Sim. Porque eu vivo longe da minha família, e então eu costumo dizer que ele é a minha segurança emocional.
Certo.
All in one.
Certo.
Que é duríssimo também para uma pessoa ter que acartar com isso, não é?
É. Eu coloco isso. De facto, isto é uma coisa que nós vamos constatando, não é? Nós somos muito exigentes enquanto ser humano, não é? E também exigimos muito da pessoa com quem estamos. E fazemos nela também a projeção das nossas coisas, das nossas frustrações, até dos nossos sonhos, não é? Muitas vezes responsabilizamos a outra pessoa pela concretização ou não dos nossos sonhos, não é? E aqui, quando nós falamos isto, somos exigentes e queremos tudo numa mesma relação, numa mesma pessoa. E eu ainda vou acrescentar algo que não está aqui na contracapa, que é: queremos isso durante muitos anos, não é? Portanto, é quase uma combinação muito difícil de alcançar. Por exemplo, imagina, e esta frase tem um contexto, não é? Por exemplo, nós esperamos desta pessoa o amor e todos os ingredientes que estão associados ao amor, mas depois também queremos desta pessoa todo o encantamento, toda a paixão, o desejo sexual, não é? Isto são não são dois polos opostos, não é? Mas são coisas diferentes. Os ingredientes do amor, nós costumamos dizer que às vezes que são antiafrodisíacos, não é? O amor é companheiro, o amor é cuidador, não é? O desejo não tem nada a ver com isto, não é?
Portanto, o amor é uma mantinha.
O amor é uma mantinha. O amor é previsibilidade, por exemplo. Uhum. O desejo não. O desejo é alimenta-se da adrenalina, do risco, do perigo, do desconhecido, não é? Enquanto que o amor se alimenta da previsibilidade, não é? São quase dois polos opostos, não é? Os ingredientes de um não têm nada a ver com os ingredientes do outro. Mas depois nós fazemos o quê? Nós queremos as duas coisas na mesma pessoa, não é? Na mesma relação durante muitos anos, não é? E se nós começarmos a olhar para isto, percebemos porque é que as relações são tão difíceis, não é?
E é por isso que tu recomendas roleplay, não? Agora finjam. Eu sei, estou eu a deduzir.
Por isso é que alguns casais depois vão tentar redescobrir, não é? Porque vê como isto é inglório, mas é inglório para todos nós, não é? É ao mesmo tempo que eu estou a dizer a esta pessoa: dá-me previsibilidade e dá-me segurança. Eu estou-lhe a dizer a mesma coisa, mas olha, já agora, dá-me novidade, dá-me risco, dá-me adrenalina, traz-me o desconhecido. Mas qual desconhecido? Eu vivo com ele há 20 anos. Qual desconhecido? Onde é que está o desconhecido disto, não é? Então são quase duas esferas difíceis de conjugar, mas nós queremos conjugá-las. E na mesma pessoa, e na mesma relação. Por isso nós somos exigentes. É isto que esta frase quer dizer, não é?
Tu dás um exemplo muito bom de um casal que decidiu encontrar-se a meio do dia num hotel, que eu achei o máximo. Porque realmente, às vezes, sim, em casa, com crianças e rotinas, correria, quer dizer, nós estamos tão cansados ao final,
sim,
do dia,
sim.
E essa lógica que este casal encontrou para se encontrar num, sim, hotel, isso... e deduz que não seja todos os dias, não é? Uma
não,
pessoa não consegue pagar.
E também
lá
não é preciso, não é?
Exato.
Mas funcionava para esse casal. De facto, isto tem a ver com uma outra nuance, não é? Da coisa que é, que às vezes eu falo disto e às vezes choca um bocadinho as pessoas, que é o programar o sexo, por exemplo, não é? Programar os momentos de intimidade, não é? E as pessoas ficam sempre muito chocadas com isto, não é? Há uns tempos tinha uma senhora e a ginecologista dela tinha-lhe dito qualquer coisa como: mas olhe, não põe tudo na sua agenda, não é muito prático, e não põe tudo na sua agenda, então também tem que pôr na sua agenda um momento, a hora, para estar com o seu marido, não é? E ela vinha de lá muito escandalizada. E eu às vezes: pois, ela pode não ter dito da forma certa, mas ela tem um quê de razão, que é na rotina do dia-a-dia, não é? Pegando no que estavas a dizer há bocadinho, não é? É muito difícil, efetivamente, ter momentos para o casal, ter momentos a dois, é difícil de guardarmos espaço para isso, é muito fácil esquecermos, não é? E depois achamos que as coisas surgem do nada e que de repente há um momento qualquer de intimidade, não é? Quando estamos assoberbados com uma data de coisas e filhos e lancheiras e roupas e sei lá o que mais, não é? Então a ideia é esta: é nós estarmos conscientes que as coisas não surgem de nada, não é? E conseguirmos guardar tempos, não precisa ter num hotel, este casal era muito elaborado, mas a ideia de conscientemente, deliberadamente, não é? Nós tomarmos a decisão de reservar um tempo e um espaço para que as coisas possam acontecer. E aqui quem diz as coisas é o que quiserem, não é? Mas é terem um momento a dois, ou partilhar um jantar, o que quer que seja, mas percebermos que as coisas não acontecem do nada e que facilmente nós passamos uma semana, um mês, meses, não é? Completamente distantes, não é? Cada um nas suas coisas, ou simplesmente a tentarem funcionar enquanto pais de, não é? Portanto, e é muito fácil não termos tempo sequer para pensar na disponibilidade mental para pensar em ter um momento a dois. E quando digo momento a dois, não tem necessariamente que ser de sexualidade, mas sim de intimidade, de proximidade, não é? De conversa, de diálogo, por exemplo, não é?
E o que é que acontece, Catarina? E ainda há pouco falávamos disto em off, sobre a diferença no espectro de emoções entre homem e mulher, porque nós...
Eu não vou dizer o que é que disse.
Estamos a léguas, não, mas nós mulheres a léguas conseguimos intuir que alguma coisa, sim, não está bem. Às vezes não sabemos verbalizar o que é, mas sentimos ali qualquer coisa a remoer, não é? Há aqui qualquer coisa que nós temos que falar e às vezes não sabemos explicar. E eles ficam a olhar para nós às vezes a pensar: hã? Estou?
Sim.
O que é que se passa? O que é que ela vem agora levantar? Qual é que é a pedra?
Qual é que é a questão que eu não estou a perceber?
Eu ainda não estou a perceber muito bem.
É verdade.
Às vezes também somos nós que inventamos coisas na nossa cabeça, ou isso é uma intuição já tentar antecipar um possível problema?
Bom, há uma coisa que se costuma dizer, e a verdade é que nós vamos vendo isso, não conseguimos muito bem explicar isto, não é? Que a mulher é mais intuitiva, não é? Mais sensitiva. Portanto, não sei se temos o dito sexto sentido ou não, não é? Há quem diga que sim. Mas, enfim, há aqui coisas, se calhar, a que estamos mais despertas. Atenção, o homem depois está desperto a mil e uma outra coisas que, claro, nós não fazemos ideia, não é? Isto não quero de todo, porque nem sequer acredito que seja assim, não é? Que haja um sexo melhor que o outro, não é isto, mas simplesmente há diferenças, não é? Nós às vezes também caímos no erro de achar que somos todos iguais e que homens e mulheres são iguais e que têm funcionamentos iguais. E quanto mais nós fazemos isto, menos nós de facto conseguimos compreender a singularidade, não é? do ser humano e do homem e da mulher, e, não é? Porque quando queremos pôr tudo no mesmo saco, muito provavelmente também estamos a cometer grandes erros, não é? Sim, há nuances, sim, há funcionamentos diferentes, sim, há coisas a que uns ligam e que os outros não ligam, não é? E obviamente estamos aqui a generalizar, como é óbvio.
E
não é?
Às vezes há também nuances com pessoas que têm relações do mesmo sexo, não é?
Sim, exatamente. São singularidades e particularidades do ser humano, não é? Enquanto ser individual. E de facto não funcionamos todos da mesma forma, não é? Portanto, temos que estar atentos a isso, não é? E sermos sensíveis a essas nuances e a essas particularidades de cada um de nós. Mas há bocado o que nós estamos a dizer em jeito de brincadeira, eu vou dizer, não é? Que é, os homens são mais básicos, não é? Era isso que nós estávamos a dizer.
Com todo o respeito, ainda bem.
Com todo
é?
O respeito.
Ainda bem, porque nós às vezes também complicamos.
Eu não digo isto no sentido pejorativo, não é? Às vezes tudo seria melhor se funcionássemos de uma forma um bocadinho mais leve e mais simples, porque de facto há pessoas que complicam imenso, não é? Há, às vezes uma teoria, há bocado falávamos disso, e também que isto não caia depois no extremo, não é? Esta coisa do dialogar, do falar, e às vezes eu tenho problemas em casais que falam demais, que tentam dialogar tudo e mais alguma coisa, até aquilo que não é para dialogar, até aquilo que é a nossa individualidade, que é a nossa privacidade. E há casais que querem levar tudo até a exaustão, porque hoje, Ana, estás um bocadinho menos bem, por exemplo, estás cansada, sei lá, estás mais em baixo, mas imagina que é teres alguém que depois quer levar isso até a exaustão, porque tu tens que lhe explicar o que é que tens. E se calhar não tens grande coisa.
E porque acha que pode ter a ver com ele.
E porque acha que pode ter a ver com ele. E muitas vezes é isso, não é? Atenção, se há coisa que nós somos é autocentrados. O ser humano, de uma forma geral, é autocentrado, não é? Nós achamos que é tudo sobre nós. Portanto, se o outro está mal, há de ser sobre nós, não é? Se o outro está bem, também há de ser sobre nós. Portanto, nós temos sempre esta propensão também de ir à procura disso, por acharmos e por termos medo que é alguma coisa sobre nós. Portanto, aí também, também tens razão. Mas muitas vezes os casais depois fazem isto até à exaustão, não é? Portanto, ou uma discussão que era pequena, que se calhar muitas vezes resolve, imagina, com um abraço, por exemplo, não é? E que se calhar não precisa de um grande debate, porque também não há grande coisa para debater, não é? Mas muitos casais caem neste exagero também. Portanto, o diálogo, mas o diálogo da forma certa, na quantidade certa e nos momentos certos, não é? E às vezes há coisas que se resolvem de forma mais simples e não precisamos levar tudo até à exaustão, não é? Que às vezes é uma coisa que acontece e que algumas pessoas também se queixam em terapia de casal.
Olha, falaste no abraço e o nosso colega João Paulo Sousa, eu posso dizer porque ele já disse isto publicamente, ele tem uma técnica maravilhosa que é, sempre que está uma discussão a começar, sim, ele para, abraça a primeira mulher, fica ali naquele abraço e depois diz: agora podemos continuar a conversar. E ele, sim, diz que o tom automaticamente muda, porque não, sintonizam-se de outra maneira.
Sim,
não é?
Eu estava a ver, estava a pensar. A seguir ele perguntar-lhe: ainda queres discutir?
Exato, muitas vezes é isso, não é?
Ou, não é? Exatamente.
Ou não discutir, por exemplo, quando estamos muito cansados de noite. Eu, sim, sei que tenho essa, sim, propensão, sim, quando estou muito cansada. É muito fácil incendiar, não é?
Sim, o nosso gatilho, não é? O nosso filtro, o nosso autocontrole, a nossa capacidade de autorregulação está muito mais diminuída, não é? Portanto, quando estamos cansados ou quando dormimos mal, por
ou
exemplo,
estamos com,
não é,
fome.
Ou estamos com fome, portanto, a nossa capacidade de autorregulação é muito mais baixa. E depois deixa-me fazer aqui uma ponte que eu também acho interessante, não é? Às vezes é a pressão que também colocamos nas discussões e no, acima de tudo no resolver as discussões, não é? Aquela ideia de não podemos ir para a cama chateados. Não é? Isto é uma coisa que, pá,
que se
sei
diz,
lá, há anos,
não é,
que nós ouvimos isto, não é? As nossas avós já deviam dizer isto. E às vezes há esta pressão para termos que resolver, portanto vamos lá discutir tudo porque temos que resolver, porque não vamos dormir assim. Sim, podemos dormir assim, não tem problema nenhum, tá bem? O outro não desaparece no dia a seguir, não há problema nenhum de não cumprirmos à risca essa regra que diz que não devemos dormir chateados, porque aí caímos onde? Naquilo que estás exatamente a dizer agora, Ana, que é este, eu estou emocionalmente alterado, não é? Portanto, eu vou dizer o que quero e o que não quero, não é? O que tenho razão e o que não tenho razão. Quando se calhar só preciso de me acalmar, não é? Dar aqui umas horas, mas isto é válido para tudo, não é? É, não respondas àquele e-mail do teu chefe no imediato, senão vais insultá-lo, não é? Responde só daqui a. Responde só ao final do dia, que já te acalmaste, já ventilaste, já pensaste sobre o assunto e depois sim já podes responder, não é? Portanto, é uma regra válida que é: vamos acalmar um bocadinho e depois sim conversamos com mais tranquilidade. Se for, vamos dormir sobre o assunto, não é? Vamos dormir aqui umas horas e amanhã de manhã falamos sobre isto. Garantidamente, pelo menos a resposta emocional já não é igual.
Às vezes já nem nos lembramos, não é?
Pois há essa. Aliás, quantas vezes nós perguntamos: mas porquê é que estavam a discutir? Não me lembro, não sei porque é que isto começou.
Olha, eu acho muito bonito que tu fales desta questão de dizermos quero ser feliz, exige ser feliz.
Sim.
E que é uma coisa que não era muito comum.
Sim.
Antigamente, sim, também por dificuldades financeiras. E hoje em dia também tu deves ter muito isso, por causa dos preços das casas.
Certo.
Casais que se querem divorciar,
certo,
e que não,
e não
conseguem, não é?
Sim, sim.
Mas ainda assim, há um barómetro maior de eu quero a minha felicidade.
Uhum,
eu tenho,
uhum,
direito a. Quando muitas, sim, vezes, sim, as pessoas se autonegavam, sim, logo, sim, à partida.
E eu acho que essa é uma das grandes conquistas que nós tivemos nos últimos anos, não é? É este eu separar-me, por exemplo, deixar de ser mal visto, não é? Nem vou falar em divorciar, mas esta ideia de separar, não é? Era mal visto, não é? Não precisamos de recuar assim tanto, não é? Uma geração antes de nós isso acontecia. Eu acho que este foi um dos grandes direitos que nós adquirimos. É eu quero ser feliz, eu não estou feliz. Nem é porque ele me fez alguma coisa, ou não é porque a outra pessoa. Porque às vezes parece que tinha que existir um argumento muito sólido, não é? Que justificasse o eu sair da relação em que estava. Não, é eu não estou feliz, não é? Eu deixei de gostar, por exemplo. Eu acho que nós ganhamos essa liberdade. Claro que essa liberdade muitas vezes também vem armadilhada, não é? E também posso falar assim sobre isso. Mas eu acho que isto é uma coisa muito importante que nós ganhamos. Não estou feliz aqui, eu posso, eu tenho o direito, eu quero encontrar a minha felicidade e irmos atrás dela. Portanto, eu acho que isto é maravilhoso. Claro que isto muitas vezes vem armadilhado, não é? Sobretudo se nós não tivermos muito presente para nós o que é isto da felicidade, não é? O que é a nossa felicidade? Porque se achamos que é o estar sempre bem, ou estarmos sempre, concretamente, porque estamos a falar de relações, não é? Estarmos numa fase de enamoramento e de encantamento e de paixão e de deslumbramento, não é? Isso não dura para sempre, não é? Isso também nos pode colocar na armadilha de sairmos desta relação, porque achamos que já não nos faz felizes, não é? Então vamos à procura de outra coisa qualquer, e passar uns tempos percebemos que vai dar ao mesmo, não é? Eu nunca tinha um senhor a quem isto acontecia, não é? Que ele terminou a relação e passado uns tempos ele trazia a mesma queixa sobre a nova relação em que estava. E ele disse: mas o que é que me está a dizer? É que isto vai ser sempre assim, não é? Ele perguntava isso. Eventualmente, né? Enquanto nós não percebermos a essência das relações e como é que as podemos transformar ao longo do tempo, se calhar vai ser sempre assim, né? Porque passado um ano ou dois, né? E o que os estudos nos dizem, e aqui nós temos estes dados científicos, inclusive para onde nós podemos fundamentar, né? Nós temos que, se calhar, aquela intensidade a que estamos habituados no início de uma relação, com o tempo, ela tende a atenuar-se, não é? Então, ou encontramos uma outra resposta, uma outra forma de gostar daquela pessoa, não é? Ou efetivamente a relação esgota-se e a seguir começamos outra, mas passado dois anos acontece o mesmo. Não é? Portanto, é uma busca da felicidade que também pode vir armadilhada e para a qual nós podemos estar, para a qual nós devemos estar muito atentos. Sim, felizmente nós ganhamos este direito de correr atrás da felicidade, de exigirmos ser felizes, de estarmos bem nas relações em que estamos, mas ao mesmo tempo também temos que ter sempre esta consciência, não é, de que as relações se constroem. É aquela célebre frase que tem que ser regadas, não é? Pronto, pegando nesse clichê que toda a gente conhece, não é? Portanto, mas obviamente é mesmo assim que as coisas acontecem, não é?
E tu consegues perceber quando a relação já deu todos os créditos que tinha a dar?
Ou seja, isto sente-se.
Sente-se.
Sente-se, Ana, sim, sente-se. Não é algo que, obviamente, que nós possamos dizer ou transmitir a outra pessoa, mas sente-se. E há uma coisa que eu gosto muito nos casais, que é uma forma que eu tenho de trabalhar, que é trabalhar através do emocional, do lado emocional, não é? Porque eu acho que, efetivamente, quando há essa ligação, quando há afeto, quando há amor entre as pessoas, eu acho que pode ser possível recuperar uma relação, mas muitas vezes nós chegamos e sentimos que aquilo não está lá. Portanto, por muito que eu tente e que em conjunto nos esforcemos, se nós não tivermos essa base, não é? E por base, olha, chamemos-lhe amor, seja lá o que isso for, não é? É muito difícil, não é? Portanto, isso é uma coisa que realmente se sente. Lá está, é mais intuitivo, é mais sensitivo, não é? Quando um casal gosta, nós conseguimos sentir isso. Ou não, não é? Ou às vezes não sentimos.
Eu à espera que tu me desse uma definição absoluta do amor.
Do amor. Pois, sabes, Ana, eu tentei aqui no meu livro, não é? Tentei aqui nesta parte mais inicial, dos primeiros capítulos, não é? Porque é que desejamos o amor, esta coisa do amor para sempre, o que é isto do amor para sempre, não é? Eu tentei, esforcei-me muito, pronto, não sei se fui muito bem sucedido. Mas pronto, mas eu tentei, dei o meu melhor para chegar à definição certa do que é o amor. Mas pronto, esta é uma daquelas que ainda não conseguimos, não é? Ainda não temos uma definição exata para o que é o amor, cada um o entenderá como quiser, não é?
Há uma coisa que tu dizes também no teu livro, que é a felicidade, já que estavas a falar desta coisa de podermos reivindicar a nossa felicidade.
Sim.
É mais do que a ausência de mal-estar, é uma filosofia através da qual tentamos dar um sentido à vida, de modo a que nos sintamos bem e em paz connosco próprios. E às vezes basta, de facto, em casa não estarmos bem, para depois, sim, o resto da vida parece que já não faz sentido.
Sim.
É como se a companhia não for a certa, de repente parece que tudo o resto, sim, fica minado.
Sim, sabes, e há aquele ditado que muitas pessoas usam, com o qual eu tenho alguma, em relação ao qual eu tenho algumas dificuldades e alguma relutância, que a história da felicidade não existe, não é? As pessoas dizem muito isto: a felicidade não existe, existem momentos de felicidade, não é? Isto é muito comum, ouve-se muito, não é? Eu gosto de pensar a coisa mais ao contrário, não é? Que é, a felicidade existe, mas com momentos de infelicidade, não é? Que tocam um bocadinho no que estás a dizer. Eu não deixo de ser feliz porque hoje discuti com a pessoa com quem vivo, por exemplo, não é? Eu não deixo de ser feliz porque hoje o dia de trabalho não me correu tão bem. Eu não deixo de ser feliz porque fui jantar e o jantar não estava bom, não é? E nós muitas vezes misturamos isto tudo, não é? É quase a diferença entre o ser e o estar, não é? Que em algumas línguas não existe, mas que em português existe, não é? Em Portugal fazemos esta distinção na língua portuguesa entre o ser e o estar, não é? O eu ser feliz é uma coisa mais contínua, não é? Mais sobre mim, sobre a minha vida. Se eu me sinto feliz globalmente com aquilo que eu tenho. Outra coisa é se eu neste momento estou feliz, não é? Portanto, neste pequeno momento, aquilo que eu estou a vivenciar, ou este jantar que eu tive com este amigo, não é? Se aquilo me trouxe contentamento ou não, não é? Portanto, eu acho que nós muitas vezes com esses momentos, com essas pequenas coisas que não correm bem no dia de todos nós, não é? Como é óbvio, pomos tudo em causa, não é? Portanto, como se a nossa vida fosse terrível e não fôssemos felizes, não é?
Às vezes também é do cansaço, não conseguimos relativizar.
Claro que sim. E nós temos cada vez mais dificuldade em relativizar, não é? Nós estamos cada vez mais intolerantes e intolerantes a tudo, não é? Intolerantes ao outro, temos sempre muito pouca paciência, intolerantes ao erro. Eu não sei se tu estás por ti no dia a dia, nas pequenas coisas, nas interações que vais tendo, não é? Às vezes a sensação que eu tenho é que parece que estamos exatamente à procura do erro do outro. Qual é o momento? A ver se ele falha, que é para eu lhe poder apontar o dedo, não é? Parece que estamos de tal forma reativos, não é? De mal com tudo, de mal com a vida, não é? Que assim que o outro comete um erro, não é? Às vezes irrelevante, ok, é o meu momento para lhe cair em cima, não é?
É tal necessidade de ter razão de que tu
é necessidade de ter razão, é muitas vezes a revolta interior em que vivemos, não é? E é como se ali surgisse um momento, tenho um argumento que eu posso usar para expressar isto tudo que eu tenho cá dentro, não é? E muitas vezes depois é desproporcional, não é? Completamente desproporcional aquilo que acontece à reação que a pessoa tem, não é? Mas parece que vivemos todos aqui quase como uma panela de pressão, não é? Que está prestes a arrebentar a mínima coisa, não é? E que faz nós sermos muito menos tolerantes, não é? E reativos.
Catarina, tu que lidas com tantos casais há tantos anos, qual é que é a principal ou as principais causas para as pessoas dizerem que não estão felizes?
Ora, deixa lá ver se eu consigo. Enfim, há uma, não é, que é muito, muito transversal, que é o desgaste, a rotina. Pequenas coisas no dia-a-dia, aqueles acumulares que estavam, as pessoas nem sabem, muitas vezes nem sabem bem categorizar ou dizer eu não estou feliz por isto ou por aquilo, não é? Às vezes não há uma coisa concreta.
Já posso ver à frente.
Bom, aí já estamos a outro nível, não é? Mas é muitas vezes esta falta de emoção no dia-a-dia, não é? Esta coisa muito, muito rotineira, muito desgastante, porque também não o promovemos, não é? E muitas vezes faz com que tenhamos uma sensação de não estarmos felizes. Há uns dias também atendi uma, não era um casal, mas era uma jovem que trazia umas questões sobre a relação dela, não é? Em que nada acontecia, não é? Portanto, não faziam absolutamente nada juntos, não saíam para jantar, nunca tinham feito uma viagem, tinham uma relação de há muitos anos, por exemplo, e ela dizia, uma viagem dentro de Portugal, eu não estou a falar de nada ao estrangeiro, não é? Portanto, ou seja, e esta coisa de nada acontecia, não é? Portanto, tudo muito...
A estagnação,
não é? Uma zona de conforto demasiado, demasiado grande, não é? Que depois nos dá uma sensação de incompletude, não é? De que nos falta qualquer coisa, de falta de preenchimento, não é? E isto é muito importante, este irmos alimentando com pequenas coisas, era o que estávamos a dizer há pouco, não é? Para termos aqui alguma sensação também de preenchimento e de que estamos bem, não é? De que estamos felizes também naquilo que temos e que fomos construindo. Depois a comunicação, não é? Portanto, que nós temos, que é sempre também aquele pilar que falha muitas vezes, não é? Esta sensação de não sou ouvido, não é? Aquilo que estávamos a dizer também há bocadinho, não sou apreciado, não sou validado, parece que nem me vê, não é? Esta coisa de nos sentirmos especial para o outro, não é? Também é uma das coisas que nos faz ter este sentimento de infelicidade, vá, se pudermos dizer dessa forma, não é? E depois, obviamente, há coisas muito mais complexas, pronto, as infidelidades, como é óbvio, não é? Portanto, aqui já vamos cair noutras esferas, os casos de ciúme mais exagerados, não é? Pronto, e aí já entramos em toda outra esfera que obviamente nos impossibilita de estarmos bem nas relações, não é?
As soluções. Tu apontas aqui estratégias de bolso,
olha,
para o dia a dia.
E comprar o livro Vida a Dois.
Exatamente. Não, mas aqui algumas das estratégias que tu recomendas são muito boas e eu posso destacar aqui algumas. Por exemplo, o poder do elogio. Às vezes nós esquecemos de elogiar, sim, quem está connosco.
Sim, vamos bater aqui, não é? Eu estou a ver-te. Portanto, quando eu faço um elogio, é como se eu dissesse: eu estou a ver-te, não é? Eu dou por ti, tu és especial, não é? Eu vi que tu fizeste isto, ou eu vi que tu disseste aquilo, ou eu vi a roupa nova que tu compraste, ou eu, seja o que for, não interessa, não é? Mas de facto, este elogio tem um poder muito grande. E é uma das queixas também muito comuns nos casais, não é? Porque com o tempo deixamos de o fazer, não é? Esquecemos-nos de o fazer. Só que a outra pessoa continua a precisar dele, não é?
Catarina, e às vezes também a maior prova de amor que podemos dar a alguém pode ser exatamente fechar o ciclo com essa pessoa, não é?
Certo.
Isso também é um processo que tu acompanhas.
É um processo,
vezes.
sim.
É duríssimo, obviamente.
É muito duro. São processos muito duros, isso, sobretudo quando só um dos elementos é que quer fechar o ciclo, não é? Isso vai ter aquela expressão do este deixar ir também é um ato de amor, não é? Mas é muito difícil, Ana. E são muito poucas as pessoas que conseguem fazer isso. Deixar ir alguém de quem se gosta é extremamente difícil, não é?
Mas é aí também que reside o amor, não é? É uma transformação.
Sim.
Sobretudo
Sim.
quando se tem filhos. Eu acho que o mais importante nisto é estabelecer Sim. esse vínculo de, como tu dizias aqui, deixam de ter uma relação amorosa, mas têm uma relação enquanto
parental.
Pais, não é?
Exatamente.
Parental.
É que nós temos deixa de ser um casal amoroso, mas isto é um dos grandes apelos que andamos a fazer há algum tempo e que tem sido extremamente difícil, não é? Deixamos de ser um casal romântico, passamos a ser um casal parental. E para toda a vida seremos sempre, lamento se as pessoas gostassem de quebrar este vínculo, mas para sempre este casal, que um dia foi um casal romântico, não é? Será para sempre um casal parental. Portanto, e não há forma de nós eliminarmos isto. E nós temos tido muitas dificuldades em fazer esta transição, não é? E daí termos tantos processos em tribunal, tantas questões de relação parental, não é? Porque de facto parece que se passa de um polo para o outro, não é? E que de repente nos esquecemos que já não está em causa a nossa relação com esta pessoa, não é? Porque ela já se dissolveu, mas sim este filho, não é? Ou estes filhos que temos com esta pessoa e que passariam a tornar-se o mais importante e o mais especial, não é? Mas nós continuamos a luta e a disputa da razão, muitas vezes, não é? Com aquele elemento. Eu às vezes costumo dizer, Ana, e para tu veres como isto é muito difícil de ultrapassar, não sei se tens percepção que aquilo que os estudos nos indicam é que uma relação está resolvida após o seu término, passados 7 anos.
O luto de um divórcio demora 7 anos a ser feito.
Exatamente.
Caramba.
Em média. Ou seja, até nós dizermos: já não me incomoda, não mexe mais comigo, é um capítulo totalmente encerrado. É um processo longo. E é uma coisa que às vezes nós não pensamos. Nós, quando nos separamos, nós não nos separamos só, ou não estamos só a dizer adeus a um passado. Nós estamos a abdicar de um futuro, não é? Havia um sonho, uma coisa que tu um dia idealizaste, com esta pessoa, ou este projeto de vida, ou teres uma família, ou o que quer que seja, não é? E de repente tens que fazer o luto de um passado e de um futuro que um dia sonhaste e que um dia idealizaste. Mas agora vamos mudar tudo. Isto é que é muitas vezes difícil de ultrapassar. Como é que eu agora dou uma volta de não sei quantos graus, não é? E mudo tudo na minha vida, não é? E recomeço isto tudo e construo um outro sonho qualquer. Portanto, há um luto de um passado e há um luto de um futuro também que eu tinha planeado, não é? É o meu projeto de vida. Às vezes isto já nem tem tanto a ver com o outro. É o meu projeto de vida que falhou. Aquilo que eu me autopropus um dia falhou. Eu não consegui concretizar. Isto é mais uma ideia difícil de nós processarmos. Enquanto nós nos mantemos em discussão com o outro, nós estamos a manter a relação, Ana. Não é? A partir do momento em que nós deixamos de discutir com o outro, não é? Porque não trouxe os sapatos do filho, ou porque não pôs o protetor solar quando foram à praia, ou o que quer que seja, não é? Quando eu deixar de ter este argumento para discutir com o outro, então a relação terminou. E muitas vezes eu não a quero deixar terminar. Portanto, eu vou continuar a manter o vínculo ativo com aquela pessoa, nem que seja através de uma mensagem a reclamar, porque os sapatos vinham sujos, os sapatos do meu filho vinham sujos, portanto não podes trazer o meu filho desta forma, não é? Enquanto eu continuar a fazer isto, eu estou a manter a relação com outra pessoa viva, ativa, nem que seja através da discussão. Eu já não consigo manter-me em relação contigo pelo amor e pelo afeto, mas eu vou continuar a manter-me em relação contigo, nem que seja pela discussão. Porque perder isto, não é? Desfazer isto, deixar isto tudo simplesmente ir, não é? Deixar ir, arrumar, é muito difícil.
E então, quando se tem filhos associados, deve ser duríssimo o teu trabalho, Catarina.
Sim.
Porque ouvires estas histórias, sabendo que há crianças envolvidas, eu imagino o abanão que te apetece dar àquelas pessoas.
Muitas vezes, há coisas que são, por muito que tenhamos experiência e, obviamente, já que ando há algum tempo, não é? Eu vou ganhando também as minhas estratégias e alguma robustez, também para não deixar que estas coisas me afetem pessoalmente, não é? Senão também não conseguiria ajudar as pessoas que atendo. Mas há coisas que de facto mexem connosco, não é? Por exemplo, quando sentimos que um dos progenitores simplesmente afastou o outro. Afastou o outro, não é? Lá está, seja por maldade, seja por vingança, seja por não conseguiu gerir isto e privou esta criança de ter um pai ou de ter uma mãe, não é? E muitas vezes isto é um privar para toda a vida e é uma coisa que é irreparável. É uma coisa que é irreparável, não é? Esta criança que foi privada, imaginem que seja 3 ou 4 anos da figura parental, da figura da mãe, por exemplo, não há nada que vá compensar isto. Esta criança terá sempre esta marca, não é? E quando nós pensamos, será que este pai não está a ver? Será que esta mãe não está a ver? Que está a privar o seu filho de ter uma mãe ou de ter um pai. E que isto é irreparável. Nesta adulta que ela um dia será, há sempre uma marca de não tive o meu pai ou não tive a minha mãe. E nada repara isto, não é? Naquilo que é depois a sensação de abandono, de rejeição, não é? Porque um dos elementos não pôs o seu filho à frente das questões individuais que tinha com a mãe ou com o pai daquela criança.
Então, muito deste trabalho tem de ser também feito com o amor próprio, com sabermos que se calhar não é só o outro que nos vai nutrir e suprir
sem
as necessidades todas, para
sem
depois
dúvida.
Isso não acontecer, não é? Para não haver essa zanga.
Sim. Isto tem que, é quando nós dizemos, não é? A fronteira entre o amor e o ódio é muito ténue, não é? E tem mesmo a ver com isto. Ou seja, o que seria aqui importante, Ana, era conseguirmos. E estavas a dizer isso, estavas a dizer muito bem há bocadinho, transformar este amor, não é? Este amor romântico que um dia tivemos com esta pessoa, transformar-se num outro tipo de amor qualquer, não é? Um amor que é do pai ou da mãe dos meus filhos, por exemplo, não é? Uma coisa mais de amizade. Obviamente falamos disto quando não houve aqui nenhuma situação extremamente grave, que é completamente impossível, nós sabemos disso, não é? Portanto, mas isto seria o ideal. Mas voltamos ao ponto anterior. Se eu não consigo estar contigo através do amor, portanto eu também não vou conseguir estar de outra forma, não é? Então eu passo para o outro extremo, passo para o ódio, não é? Passo para a raiva, passo para o ressentimento, não é?
E daí haver tantas guerras no mundo também, não é, Catarina?
Também, claro que nós agora estamos a falar obviamente dos casais, não é? Mas se nós pensarmos, conseguiríamos extrapolar isto para as relações que nós estabelecemos de uma forma geral, as relações familiares, as relações de amizade, as relações profissionais também, não é? E até as relações entre nações, não é? Mais uma vez, estas guerras também são jogos de poder, não é? E guerras pelo poder e pela supremacia, quem é que tem razão, não é? Portanto, claro que nós estamos aqui a falar de uma coisa mais pequena, não é? Que são os casais, mas nós conseguimos generalizar às relações de uma forma geral, não é? E ao mundo de uma forma geral e àquilo que nós sentimos, não é? Esta raiva, esta revolta, a este ressentimento, a estas mágoas, não é? A este queixo de superioridade de quem é que tem razão, não é?
Portanto, a vida a dois, no fundo, como diz o título do teu livro, A Vida a Dois, é um laboratório de autoconhecimento. E daí, se nós conseguimos passar esta prova superada, passas para o nível a seguir.
Exatamente. Exatamente. Aliás, este livro até está organizado, não é, por partes, não é? Que vai desde os temas mais leves até há um momento, os últimos eu chamo-lhe aqueles os extremamente difíceis, não é? Vamos dos mais básicos, depois passamos para os temas complexos e depois temos os muito difíceis, não é? Portanto, já vamos passando de nível. Quando chegarmos ao final, portanto, estamos preparados para outro nível e para outros graus de complexidade. Mas sim, portanto, obviamente nós, voltando quase ao início da nossa conversa, não é? Vamos-nos conhecendo e redescobrindo e amadurecendo também nas relações que vamos estabelecendo com o outro. É sempre na relação com o outro, é sempre.
Seja o marido, a mulher,
o que for, não é? Os filhos, os colegas de trabalho, não é? Nós estamos sempre em relação com o outro. Portanto, e é aí que nós crescemos, que nos fortalecemos também, que aprendemos. Portanto, é sempre na relação com o outro, não é? Obviamente há uma parte do trabalho que é individual, como é lógico, que é connosco. E aquela ideia, aliás, nós passamos connosco 24 horas por dia. Nós somos a pessoa com quem nós próprias passamos mais tempo. Não sei, Ana, se já te aconteceu às vezes, mas às vezes eu dou por mim a pensar: já estou farta de me ouvir a mim própria.
Sim,
olha,
sim.
Neste momento já estou farta de me ouvir a mim própria.
Já estamos quase, Catarina.
Pronto, isto vai dizer que de facto convém que nós tenhamos uma relação boa e saudável connosco próprios, porque nós passamos, não é, 24 horas por dia connosco próprios. Portanto, convém partirmos de uma base de sustentação que seja saudável, não é? E que seja boa, para depois sim conseguirmos estar bem com o outro, não é? E às vezes há pessoas que o conseguem fazer e que quase são um bocadinho de luz para todos nós, não é? Que onde estão, não é? Parece que tudo é mais simples e tudo é mais fácil e tudo é mais leve, não é? Porque nós andamos todos muito pesados, muito carregados, não é?
Às vezes é preciso terem passado por esses processos todos até se tornarem mais leves também.
Sim, sim. Um processo de relativizações, um processo de lutos que vamos fazendo, não é? E às vezes também de decidir que guerras é que vale a pena nós comprarmos, não é? Há guerras que se calhar valem mais a pena que outras, algumas nem sequer teriam que ser guerras ou batalhas, não é? Mas tudo ganha uma dimensão de facto muito grande e se calhar não vale a pena, não é? Portanto, não é se calhar, é garantidamente não vale a pena, não é?
Catarina, tivemos aqui uns bons 40 minutos de preliminares.
Já?
Preliminares, porque vamos agora ao tema, a um dos temas que toda a gente gosta sempre muito de esclarecer, porque ainda é um tabu, não é? Falar sobre sexo em Portugal.
É, continua a ser. Continua a ser. Felizmente também temos falado muito, muito nos últimos anos. Também se tem feito um trabalho interessante a esse nível, não é? Portanto, aqui a ganhar algum espaço para se abordar estas temáticas, para se consciencializar para estas temáticas, mas obviamente continua a ser um tema muito sensível.
É sempre aquela coisa do o que é certo e o que é errado. Quantas vezes
sabes...
é que deve fazer por semana, não é? Parece que as pessoas querem um manual de instruções.
E ainda por cima aqui é onde menos. Nós conseguimos dar um manual, não é? Porque não há uma regra, não é? São poucas as coisas em que existe uma regra. Tendo aquela parte, obviamente, dos limites, não é? E aí, claro, há regras bem estabelecidas, não é? Mas depois é que quase tudo é válido, não é? Por exemplo, esta pergunta que tu fazes: qual é o número de vezes que é o ideal? Pode ser uma vez por mês? Pode ser todos os dias.
O que resultar para
vocês. O que resultar, não é? O que resultar para cada casal. Obviamente, nós depois temos aqui alguns sinais de alerta, como é óbvio, não é? E um casal que nos diz, por exemplo, que há um ano que não está junto, por exemplo, que sexualmente não se tem envolvido, obviamente nós temos que perceber o porquê, o que é que se passa aqui. Porque, e aqui não é porque não tem sexo, não é exatamente isto, não é? Que é a tónica da questão, embora, obviamente, isto também, o sexo também responde a questões fisiológicas e a necessidades fisiológicas do ser humano, mas é o que é que se passa com este casal. Quão distante este casal poderá estar que também não consegue estar junto sexualmente, não é? Portanto, e é isto que às vezes nos importa também detalhar, não é? Portanto, e sim, este tema continua a ser muito difícil. Mesmo quando as pessoas chegam a consulta, muitas vezes vêm com outro pretexto qualquer, não é? E estão quase à espera que nós lhe perguntemos: olha, na parte sexual, como é que estão a funcionar, não é? Parece que eles estiveram o tempo todo à espera que a gente lhe fizesse aquela pergunta. Ah, pronto, finalmente ela já me perguntou isto, agora já posso falar, não é? Ela que agora já me abriu a porta, eu já posso falar sobre isto. E continua a ser, de facto, delicado, não é? E se nós pensarmos, é uma área muito íntima, não é? Sobre cada pessoa. E com isto não quero dizer que também devemos andar aqui a abrir a porta sobre tudo e não, obviamente, à esfera da privacidade e da intimidade de cada pessoa. Se calhar nem tudo é para ser falado, nem tudo é para ser verbalizado, mas obviamente precisamos de abrir aqui um bocadinho o leque e falar sobre isto, não é?
Porque ainda está muito associado à questão da performance, de
sim,
valorização,
claro,
da pessoa, não é? Se consigo dar orgasmo, se consigo obter orgasmo, se, não é?
Sim,
ainda
sim,
parece
sim,
que
sim,
é quase um jogo de compensação.
Sim, e o que é certo e o que é errado, o que é que fica bem e o que é que fica mal, não é? Mais uma vez, não é? Esta questão da performance, não é? Mais uma vez, é sobre nós, não é? Parece que estamos sempre outra vez nesta coisa de qual é o meu valor, não é? Eu vou medir o meu valor desta forma, não é?
Se calhar, se estiver preocupado com a outra pessoa, não pensa tanto nisso?
Às vezes isso também é um problema, não é?
Tá
este
bem,
estar
claro,
demasiado focado na outra pessoa, às vezes também é um problema,
claro,
não é? Porque isto gera ansiedade. E a ansiedade é um dos grandes inimigos, não é? A ansiedade desempenha um dos grandes inimigos da sexualidade, não é? Uma parte das dificuldades sexuais, até mesmo das disfunções sexuais, tem uma base de ansiedade, não é? De ansiedade de desempenho. Será que eu vou conseguir, não é? Será que eu vou, por exemplo, no caso dos homens, aguentar o tempo suficiente? Será que eu vou conseguir chegar ao final, não é? Portanto, só isto em si mesmo, não é? É um problema, não é? A ansiedade que isto provoca provavelmente vai gerar interferência na resposta sexual, não é? E no desempenho final. Depois alimentamos isto, não é? Portanto, começamos a andar aqui em ciclo e alimentar isto. E é aqui que é importante procurar ajuda. E não há problema nenhum com isso. Não faz de nós melhores nem piores.
Até há relações que se calhar já não têm essa componente sexual por motivos, sim, de saúde, não é? Sim, mas que podem, sim, ser transformadas.
Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Olhar também para a sexualidade e perceber como é que ela pode ser vivida, muitas vezes, por exemplo, com adaptações, não é? Há pessoas efetivamente com dificuldades físicas, por exemplo, a sexualidade na deficiência continua a ser um problema muito, muito grande, é um tabu muito grande. Por exemplo, a sexualidade em pessoas mais velhas, não é? Quem trabalha, por exemplo, isto então é que nunca é falado, não é? Por exemplo, em lares de idosos, não é? Por exemplo, não é? Que têm sempre muita dificuldade em gerir estas situações porque as pessoas não estão mortas para a vida, não é? E continua também a ser um tabu muito grande, não é? Como se a partir de determinada idade também já não, isto já não fosse tema, portanto já não pudesse ser falado, muito menos vivenciado, não é? E então, claro que continua a ser muito importante nós sensibilizarmos, nós alertarmos para isto. E é isto que eu também quis fazer neste livro, não é? Juntar também aqui um bocadinho esta coisa do amor, das relações e da sexualidade, que é uma componente de facto muito, muito forte e muito presente nas relações amorosas, não é? Nós andamos, aliás, há bocado dizíamos isso, andamos sempre a tentar conjugar as duas coisas na mesma relação, não é? O amor e a sexualidade, nós estamos sempre a tentar fazer aqui essa junção, não é? Portanto.
Portanto, se calhar a vida a dois até não é tanto sobre duas pessoas, mas até quase sobre estas duas versões de nós próprios, dentro de nós.
Certo, exatamente, exatamente, não é? É quase pensarmos, não é? A vida a dois é sobre eu, não é? Outra pessoa e depois somos nós, não é? Há um nós, não é? E olha, esse é outro problema, não é? Muitas vezes as pessoas pensam no eu, pensam no tu e depois não pensam no nós. Mas a quantidade de vezes que nós percebemos isto, casal a funcionar de forma muito isolada, não é? Parece que este nós não existe.
A tal solidão, não é? Acompanhada, não é? Muitos, sim, casais que se, sim, sentem, sim, sozinhos.
Sim, sim. Vou mais além do que isso, até o próprio casal não pensa como um nós, não é? Portanto, é às vezes uma coisa tão dissociada, não é? Que até é difícil perceber como é que estão numa relação. Porque tem que existir este nós, ele tem que ser sentido, não é? Tem que ser uma coisa partilhada. Não sou só eu e tu, não é só isto, não é? Tem que haver um nós, não é? Tem que haver um projeto conjunto, tem que haver este sentir, que é um nós, não é? Mais até do que em termos práticos, é este sentir. E muitas vezes isso não está lá. Portanto, há um eu, há um tu, estamos aqui a funcionar individualmente, cada um com as suas coisas, não é? E depois parece que não há um nós, não é? E esse é outro dos problemas do casal.
Mas não existem problemas, só existem soluções, como cantam os da Weasel. E a Catarina Lucas tem muitas soluções para lhe dar neste livro incrível, que está aqui todo sublinhado, como a Catarina pode ver à frente dela, e todo dobrado,
sim,
aqui.
Sim.
Podíamos conversar aqui horas e horas, mas a Catarina tem mais que fazer, tem pacientes para atender.
Exato. Tem casais para atender.
Exatamente. Muito obrigada pelo teu trabalho.
Obrigado eu.
Por esta conversa, que acho que vai, sim, ser muito útil para muita gente. Uhum. É, não é? Então envia um e-mail para sentidodavida@radiocomercial.pt. A Catarina Lucas dá consultas, não se esqueça disso.
Exato.
Beijinhos, obrigada.
Obrigado, um beijinho, obrigado.
Este é um podcast Rádio Comercial.